Bola Rolando.
Edinaldo Santos.
E tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Lilian Fonseca.
Alô, alô, Edinaldo, boa noite para você e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui nesse Bola Rolando desta terça-feira. Elenco rubro-negro não treinou, está de folga após aquela partida de ontem contra o Bragantino, uma partida sem muitas emoções, melhor dizendo, uma partida sem emoção nenhuma, né? Como se fala na minha terra, viu, Edinaldo? O jogo feio aquele de ontem, né? O Sport entrando ali com três zagueiros, laterais presos no campo de defesa. Mas o que importa é que a estratégia acabou dando certo, o que importa é que o Sport segurou o Bragantino, conseguiu neutralizar o adversário e conseguiu um ponto importante nesse finalzinho, nessa reta final de competição, né? Que se não garante aí a permanência, deixa a equipe muito perto disso. O Sport que continua na 14ª posição, com 42 pontos agora, ampliou a vantagem sobre a tão temida zona da degola, aquela zona de rebaixamento, a zona confusa, como diz Luxemburgo, né? Aquela zona confusa. Ele agora está com 5 pontos à frente do Vasco, faltando 2 rodadas para o final da competição, Ed.
O pessoal festeja a conquista desse ponto, que termina contribuindo para afastar o Sport cada vez mais da zona de rebaixamento, e é um ponto que termina sendo também significativo no contexto geral. Agora, dentro das 4 linhas do futebol propriamente dito, você está coberta de razão. Foi um jogo muito ruim, muito chato, né? O time do Sport ficou mais uma vez lá atrás o tempo todo, naquela estratégia só de segurar o adversário, sem proporcionar nenhuma emoção na partida. O time do Bragantino, sem dúvida nenhuma, tomou conta da partida, tomou conta da posse de bola, foi quem criou algumas chances, se bem que o time do Sport, mesmo com todas essas oportunidades que o time do Bragantino teve, o time do Sport não passou grandes sustos, porque as finalizações não chegaram a causar grandes sustos ao goleiro do Sport Clube do Recife. Agora, foi um jogo realmente de pouquíssimas, minha gente, pouquíssimas emoções. O Leão conseguiu, de certa forma, neutralizar as ações do adversário, mas a postura, né? A postura do Sport de ficar lá atrás o tempo todo é que termina tornando o jogo chato e, até certo ponto, irritante.
Difícil então nós tivemos, de se acompanhar, né?
Mesmo dentro de casa, o time do Sport com aquela velha postura super conservadora, viu, Lilian?
Isso, que Jair Ventura já vem, né, colocando em algumas partidas, a gente já vem acompanhando, no caso, no jogo de ontem, 35% apenas de posse de bola. Durante toda a partida foram 5 finalizações do Sport. Por aí já dá para se tirar, né? Como é que foi esse jogo. Por outro lado, teve o Bragantino também, que assustou muito pouco, teve mais posse de bola, mas efetividade, de fato, quase nenhuma. Luan Poli pouco trabalhou. O fato é que o Sport tem pela frente agora 2 Atléticos, né? O primeiro já é domingo, que é o Atlético Mineiro, na Ilha do Retiro, às 16h. Aí a gente vai, Ed, para as chances de rebaixamento, aquelas chances improváveis.
Mas antes disso, Lívia, antes de você entrar nesses detalhes interessantes aí de rebaixamento e tudo mais, só para a gente dar um ponto final nessa questão da postura do Sport, aí a gente vê o torcedor, inclusive aqui no painel interativo, olha, a gente não deveria estar sofrendo tanto, esse time se acovarda, esse time não tem uma postura de time vencedor. Mas, por outro lado, tem aqueles torcedores que já dizem o contrário. Não, a gente só está conseguindo escapar do rebaixamento graças a essa postura. Enfim, é para ficar com a postura que está sendo adotada e é ela que está salvando, ou essa postura só está submetendo o torcedor a mais sofrimentos?
O torcedor é que
vai definir isso.
O torcedor vai definir, né? Mas eu acho que mais sofrimento é o rebaixamento, né? Se a gente olhar pelo lado de Jair Ventura também...
Eu estou dizendo o seguinte, com essa postura o sofrimento não está sendo maior? Poderia ser menos desgastante, menos sofrido, se a postura fosse outra? Ou, como dizem alguns torcedores, é graças exatamente a essa postura, por causa das limitações do time, que o time, através dessa postura, está conseguindo fugir do rebaixamento. Você tem essas duas situações na cabeça do torcedor rubro-negro a essas alturas dos acontecimentos.
É verdade, eu sei que o torcedor sempre fala, é um aperreio após o outro, né? Cada jogo com sua agonia. Quando o Sport vai entrar em campo, os torcedores já falam, ai meu Deus do céu, ô noite de aperreio. Mas vamos lá, chances de improváveis aí de rebaixamento, Jair Ventura, ele fala muito que não faz cálculo, não faz conta, o que não dá para não se fazer, né, Ed? Chega numa reta final, tem que fazer mesmo, tem que saber quem vai enfrentar, quantos pontos para permanecer, enfim. Segundo o site Infobola, o Sport hoje, ele tem 1% de chance de queda, ou seja, são chances mínimas, né? Já o chance de gol dá como probabilidade de rebaixamento 0,05%. O mesmo site dá como probabilidade, no caso, chance de gol de Sul-Americana, e já sonhando com a Sul-Americana, 0,2% de chance aí do Sport disputar a Sul-Americana. Aí a gente parte para outro site, que é do Departamento de Futebol da UFMG. Então, as chances de rebaixamento do Sport, segundo esse Departamento de Futebol da UFMG, 0,006%, ou seja, mínimas. E de acordo com os cálculos também do site, o Rubro Negro, ele tem 72,3% de chances, viu, Ed, de disputar a tão sonhada Sul-Americana, isso após 4 anos, basta terminar aí na 14ª posição. Então, um sonho de cada vez.
O resultado, de qualquer forma, é por isso que muitos festejam esse ponto, o resultado do Sport está só um novo empate de se livrar do rebaixamento. Só um novo empate nesses próximos 2 jogos e nada mais. O time, como você já falou, recebe na próxima rodada o Atlético Mineiro. Agora, é aquela história, se ele perder esse jogo, ele ainda pode garantir o seu objetivo, que é permanecer na primeira divisão, a depender de combinações de resultados. Isso, então, existem muitas chances realmente do Sport continuar, e as chances de voltar à Série B são remotíssimas, mas elas existem.
Existem,
é bom
sim.
Ficar atento com isso e ter cuidado.
Ed, eu trouxe aqui os cenários improváveis para a queda do Sport. Eu vou passar rapidinho, isso faltando 2 rodadas, né? Cenários improváveis de queda do Sport. Então, o Sport perder do Atlético Mineiro e perder do Atlético Paranaense. O Vasco vencer o Corinthians, coisa que o Vasco não vence desde 2010. E o Vasco vencer o Goiás. O Bahia vencer o Fortaleza e o Bahia vencer o Santos. E o Fortaleza vencer o Fluminense. Então, portanto, são essas as combinações improváveis aí de queda do Sport. Para permanência, a primeira chance é sábado agora. Basta o Bahia não vencer o Fortaleza na Arena Castelão. Ponto, tá lá. E domingo, mais 2 chances, né? Vasco não vencendo o Corinthians, como eu disse, detalhe que o Vasco não vence o Corinthians desde 2010, está com 73% de chance de rebaixamento, o Vasco agora no Brasileirão. E o Sport pontuar contra o Atlético Mineiro na Ilha. Portanto, são...
O Vasco teria que ganhar do Corinthians e Goiás, né?
Do Corinthians, isso.
Teria que vencer esses 2 jogos.
Exatamente.
O Fortaleza teria que perder para o Bahia e ganhar do Fluminense.
E vencer o Fluminense.
É uma série de situações.
É uma série de combinações, né? É difícil você chegar na reta final dependendo dessa série de combinações. Mas o Sport
tem... E com um detalhe, o Sport, para que isso acontecesse, além dessas combinações, ele teria que perder para Atlético Mineiro e para Atlético Paranaense.
Exato, perder para os dois. Sendo que um jogo é em casa, né, Ed? A próxima partida já é em casa.
É um jogo em casa e outro fora.
Exato.
Você vai ouvir alguém?
Eu vou ouvir, mas antes disso, para a próxima partida, deixa eu só trazer o que Jair vai ter, né? Voltam Patrick e Marquinhos, que cumpriram suspensão. Já Betinho levou o terceiro amarelo. Aí, sem Betinho, Jair Ventura bota a mão na cabeça, olha para o banco, quem ele tem? Márcio Araújo. Foi quem entrou contra o Bragantino. Ou Ronaldo, para fortalecer a marcação. Ou Ricardinho, que tem aquelas características mais parecidas com a de Betinho. E para essa partida também, estão de fora Maidana e Bruninho. Bruninho, que já é banco, né? Porque eles pertencem ao Atlético. Então, o Sport tem aquele acordo, né? De não colocar os atletas em campo. Então, entram... o Sport entra com desfalques interessantes. Principalmente ali na zaga, que é o Maidana. E para a vaga de Maidana, só tem Chico. Ponto. Então, deverá entrar com Chico. Atualizando o caso de Everton, que que foi substituído com dores no final do primeiro tempo. O médico do Sport falou, disse que ele teve um entorse no joelho direito, que a princípio não deve preocupar, mas confirmando deve ficar pelo menos aí uns 7 dias fora. Ed, eu ouvi um trecho rapidinho do Emílio Faro, ele falando sobre as opções para as partidas. Uma delas foi Hernani Brocador, que vem sendo bastante criticado. Hernani que volta a ser titular, né? Voltou após 20 rodadas. Vamos ouvi-lo rapidinho.
A gente analisa o jogo e tem uma perspectiva que a gente vai ter uma boa atuação em todas as fases do jogo. E nós tivemos uma atuação muito boa na nossa organização defensiva. Nas transições não ocorreu a transição, mas o time estava sempre muito bem postado e nós tivemos um ponto que vai ser muito valorizado ao final da competição pela gente. Nós temos um elenco e dentro do elenco a gente confia muito no nosso elenco. Concernente à situação da entrada do Hernani, o Hernani entrou para o Dalberto vir para o lado para suprir essa velocidade do Marquinho que a gente perdeu com a suspensão. Isso entra dentro de uma avaliação jogo a jogo e a gente faz a opção de quem a gente acha melhor para aquele jogo sair jogando.
Portanto, está aí a palavra do auxiliar técnico Emílio Faro, que substituiu Jair Ventura ontem no jogo. Jair Ventura, que cumpriu suspensão, volta para essa partida, viu, Ed? Ele falou do Hernani Brocador e o Hernani ampliou aí o jejum de gols. Ele está há mais de 4 meses sem balançar as redes, Edinaldo.
Pois é, fase terrível do velho Brocador no Esporte Clube do Recife. Pra gente fechar definitivamente, tudo confirmado para 5 de março, eleições rubro-negras, Lilian.
Até agora tudo confirmado, Ed.
Pois é, rapaz, e os bastidores continuam quentíssimos, né?
Aquecidos demais.
Esse final
demais.
De semana nós fomos brindados nos nossos celulares dos rubro-negros e de todos nós, com mais uma denúncia de venda de apoio, uma coisa realmente de denúncias muito graves nessas complicadíssimas eleições do Esporte Clube do Recife. Mas vamos aguardar, em outro momento a gente comenta mais sobre os bastidores das eleições do esporte marcadas para o próximo dia 5 de março. Obrigado, Lilian.
Aquele
você acaba
abraço,
de ouvir,
Ed.
Torcedor, a terça-feira rubro-negra aqui dentro do Bola Rolando.